E hoje nós lembramos o nascimento, mas também a morte de William Shakespeare. Ele nasceu em 23 de abril de 1564 e no 23 de abril de 1616 faleceu. O que é mais interessante, em Stratford, exatamente onde nasceu, morreu. Mas Shakespeare não foi uma pessoa de um lugar só. É considerado o maior, nome da literatura inglesa. Também é um precursor de uma série de apresentações e representações no teatro. Para falar de Shakespeare, eu converso agora com o doutor em estudo literário. Eu converso com o professor também de literatura, Silvio Ruiz Paradiso. Professor Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
Você fala de Shakespeare, as pessoas sempre estão citando Shakespeare. Qual é o grande significado que ele tem para a literatura nossa, portuguesa, mesmo ele sendo o maior nome da literatura inglesa? E por que ele é considerado revolucionário?
Bom, existe um crítico estadunidense chamado Harold Bloom, e o Harold Bloom diz que o Shakespeare é o centro de toda a literatura ocidental, né? E quando ele diz isso, ele está se referindo ao fato de que o texto shakespeariano, ele é universal. Por mais que ele seja o cânone da literatura ocidental, ele pode ser considerado um autor universal. Se você reparar bem, a temática e os conflitos psicológicos, os conflitos ideológicos dentro das peças de William Shakespeare, elas estão além das barreiras geográficas e linguísticas. De um chinês, por exemplo, ler Macbeth, ele vai reconhecer aquilo, ele vai reconhecer aquele personagem, ele vai se ver naquele personagem, ele vai se perceber a vida dele ali. A mesma coisa um brasileiro, um português, um estadunidense, um caribenho, enfim. Então, eu posso dizer o seguinte, que o texto shakespeariano, ele tem uma temática e ele tem uma profundidade universal. É por isso que todos do mundo inteiro, não importa a língua, a etnia, eles se curvam perante a genialidade de William Shakespeare.
É aquela história de você trabalhar um pouco com o drama pessoal, ele consegue captar um pouco a angústia do ser humano entre a sua existência, o significado dela e a condição em que a gente vive?
Sim, ele foi um dos primeiros autores, não é, do Ocidente a trabalhar essa questão da individualidade humana. Se você pegar todas as peças trabalham muito bem a questão humana dos personagens, né? Então, por isso que as pessoas gostam muito de William Shakespeare, porque elas acabam se percebendo ali. Quem lê Otelo consegue ver e o ciúme doentio aconteceu naquele tempo, aconteceu na geração seguinte, acontece hoje e sempre vai acontecer.
O que a gente percebe no caso do Otelo é aquela ideia de que você acaba deturpando a verdade de tão doentia que fica a mente por achar que está acontecendo alguma coisa. A gente tem muito hoje na atualidade ainda, resgatado por essa literatura, essa ideia do ser humano doente, ou pelo menos com um drama psicológico que ele deturpa a realidade, que ele distorce a realidade.
Sim, a gente pode ver isso bastante também em Hamlet. Né? A importância de Hamlet nessa questão psicológica, ela é tão grande que Hamlet foi usado por Freud, é usado na psicanálise até hoje, né? A psicologia se trabalha com Hamlet, porque ali em Hamlet a gente vê uma série de conflitos psicológicos, desde a loucura em si, realmente, a loucura de amor, né? A loucura falseada, a loucura pela idade. Então, ele consegue trabalhar todos esses elementos que estão além da literatura, como psicologia, a história, a religião, a filosofia, dentro do texto dele.
Professor, Hamlet é uma das obras, talvez a maior obra de Shakespeare, e Shakespeare acaba se transformando num autor imortal. Hoje a gente tem uma literatura propagada com uma série de temas. Nos falta um pouco de Shakespeare nas obras de hoje, ou aí nós temos a mesma qualidade desse drama nas obras atuais?
Olha, não desmerecendo a dramaturgia atual, moderna ou pós-moderna, como queiram, né, eu acredito que essa especificidade de William Shakespeare trabalhar o ser humano, ele conhecia muito bem o ser humano, né? Eu acho que isso nos falta hoje, essa complexidade humana. Nós vivemos num tempo onde o ser humano ele é altamente complexo em todos os campos de sua humanidade, né, principalmente a identitária, e ele já trabalhava isso no século XVI. Né? Então, acho que falta assim, um pouco de William Shakespeare nas escolas, William Shakespeare aí na mídia, e eu entendo um pouco por causa da ausência, que acredita muito que a literatura shakespeariana é para uma elite intelectual, e não é. Como ele trabalha temas universais, o texto dele é passível para qualquer idade, para qualquer pessoa, para qualquer grau de instrução.
Então, no caso, Shakespeare poderia estar mais próximo de nós se nós tivéssemos uma forma de educação que resgatasse, não só ele, os clássicos. Como é que a senhora avalia o resgate de personagens como Shakespeare, de personagens históricos como ele, e outros personagens da literatura na educação?
Olha, eu acredito que a literatura ela tem uma função além do prazer estético, né? Eu acredito muito que a literatura é para nos tornar mais humanos, né? Ela tem esse poder de nos fazer seres melhores, né? Já dizia lá Aristóteles, né? Na sua Poética. Então, eu acho que falta, assim, esse resgate desses personagens para entender a questão humana. Eu acho que nós vivemos um conflito atualmente na modernidade ou na pós-modernidade, enfim, por não entender o que é o ser humano, como é o ser humano. Eu acho que a literatura, ela tenta explicar um pouco o que é esse ser humano. Eu acho que é muito bacana você compreender o que é ser humano e, ao mesmo tempo, aprender um vocabulário rico, se instruir, não é? Ler, ter essa prática de leitura que mais tarde vai acabar refletindo na sua escrita, na sua oralidade. Enfim, então eu acho que a literatura é um ótimo caminho, porque além de ensinar o que é ser humano, ela nos faz mais humanos e, ao mesmo tempo, nos dá esse prazer estético.
Shakespeare trabalhou com a literatura e com o teatro. Isso falta para a gente da educação? Quer dizer, por mais que a gente tenha hoje o discurso de que a literatura tem que dar um passo além, essa ponte com o teatro, essa representação, isso ajudaria as pessoas a gostarem mais, não só de Shakespeare, mas de saber humanizar um pouco mais a literatura?
Olha, infelizmente, numa sociedade onde as pessoas mal leem um bilhete, conseguem escrever um bilhete, é um desafio muito grande colocar uma peça shakespeariana, um soneto shakespeariano, que a gente não pode esquecer que, além de dramaturgo, ele foi um excelente poeta, né? Publicou aí 154 sonetos. Então, é um desafio. Mas eu acredito que essa crise que a educação vive em relação à literatura, ela está além de Shakespeare, né? Infelizmente, hoje em dia, particularmente trabalho, assim, com os meus alunos, uma possibilidade de, hoje existe Shakespeare em HQ, né, em história e quadrinho. Eu acho que é uma bela forma de começar a apresentar Shakespeare, né, para a juventude, porque eu acredito que a partir dali, eles podem subir um degrau, depois assistir um filme baseado numa peça shakespeariana, e eu acredito que, por fim, eles chegam até o texto literário em si.
E aí que a gente poderia resgatar o ser humano um pouco melhor, quer dizer, o ser humano que se conhecesse com obras como a de Shakespeare, esse ser humano poderia repensar um pouco as suas práticas e ser um pouco melhor.
Com certeza, né? Por mais que as peças shakespearianas trabalham o ser humano, o bom ser humano e o mau ser humano, elas explicam o ser humano. Eu acho que é isso que nos falta.
Ou seja, entre nós tem os bons e tem os ruins também.
Com certeza, e ele soube explorar isso muito bem. Tanto que os maiores vilões da literatura mundial são shakespearianos, né? A maior vilã da literatura é a Lady Macbeth, da peça Macbeth, e o maior vilão da literatura mundial é o Iago de Otelo. Então, os maiores vilões são shakespearianos.
Professor Silvio, muito obrigado por essa conversa sobre Shakespeare aqui na CBL.
Eu que agradeço.
Conversei com o professor Silvio Ruiz Paradiso. Ele falou sobre Shakespeare. Shakespeare nasceu no dia 23 de abril, em 1564, e morreu no dia 23 de abril, em 1616, com 51 anos. Morreu jovem, mas a história de Shakespeare é carregada de fatos extremamente inusitados. Ele levou o teatro para a rua, fez uma série de abordagens dos personagens, dos seres humanos, resgatando fatos e trabalhando esses fatos, principalmente a psique humana. A capacidade do ser humano de ser bom e de ser ruim, e essa contradição entre a intenção pessoal e o meio, a honra, a questão da ética, que nem sempre podem se conciliar na vida das pessoas.